Boa tarde a todas e a todos. Então eu começava por outros assuntos e antes e depois começava pelos que estão mesmo na agenda e eu estive aqui a ver a agenda que nós temos e falei ali com o assessor do senhor deputado Chega, que não está aqui presente, e há estas audições que já estão aprovadas e é só agendar. E estive a ver o mapa que nós temos muito apertado por causa da revisão constitucional, por causa do grupo de trabalho das prisões, por causa do alargamento das datas da revisão constitucional, por causa de outros grupos de trabalho. E, portanto, eu proporia, se estivessem de acordo, em face do tipo de entidades que temos aqui, pôr a UMAR, a APAV e a AMCV no mesmo dia, e seria terça 21/3, às 15 horas. Sendo que a primeira entidade que eu acho que deveríamos ouvir era a presidente da SIG, por causa da importância, e seria dia 9/3. Portanto, isto é sempre terças, e terças 15 horas e eu disse 21/3. 9/3, que é uma quinta. Sim, 14 horas. Portanto, eu tenho duas quintas e duas terças. Faríamos assim. Portanto, a ideia seria, por causa da importância e da dignidade, a Presidenta SIG ser ouvida sozinha. E a proposta seria dia 9/3, às 14 horas. Depois, a UMAR, a APAV e a AMCV a ser às terça-feira, 21/3, às 15 horas. Claro que depois vai ser tudo enviado por e-mail para ver se toda a gente pode. E depois, as forças de segurança, acho que faz sentido de serem juntas, a GNR e a PSP, e seria 16/3, às 14 horas. E depois, metem-se umas jornadas parlamentares pelo meio, também se mete a revisão constitucional, várias coisas, e então as ONGs, portanto a Casa Aqui, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas e a Associação Planuí, seria dia 4/4, às 15 horas. 4/4, às 15 horas. Pronto, ficava para já. É o mapa possível que está aqui. Porque temos que as convocar, temos que ver se podem, mas isto é assim um mapa provisório. Pronto, porque são os furos que há aqui. É? 9/3.
Não aceita pelo menos nenhuma das outras, exceto 9/3.
Mas não pode ser outra deputada do PSD? Então.
Só se passarmos a das forças de segurança para 23 e passando para aqui a 5, seria. Presidente da SIG a 16,
então, isso continuaria a ser a primeira se passássemos a Presidente da SIG para 16 e as Forças de Segurança para 23 de Março. Pode ser?
Sim.
E eu envio isto tudo por e-mail e fica já tudo agendado, de uma ponta à outra. Pronto. Não. Isto ficaria já um mapa, porque são os únicos furos que há aqui. Eu agendaria tudo de seguida. Porque são muitas entidades e acho que faz sentido ouvir a Presidente da SIG em primeiro lugar e isolada. Isso não dá, já vi que não dá, são muitos, não dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é fazer as contas e não há tardes, portanto não dá. Depois, eu mando tudo, vai ser tudo enviado por e-mail. Depois, relativamente ao dia 8 de março, como eu sei que... Pronto, claro que tenho corpo. Relativamente à consensualização dos projetos de voto, têm todos o quadro comparativo. Eu penso que há uma proposta, não é? Já. Eu penso que há uma proposta de consensualização, certo?
Mas ainda estamos nos outros assuntos, se fossemos outros assuntos, eu queria falar.
Força. Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente às datas, naturalmente que sim, mas também relativamente ao funcionamento da subcomissão. Esta subcomissão sempre se caracterizou por algumas coisas, nomeadamente pelo facto de pré-consensualizarmos os votos que têm a ver com momentos comemorativos, nomeadamente o caso agora, precisamente do que hoje vamos apreciar, que acabou por vir em várias fases para se consensualizar aqui vários votos. A nossa tradição era que fosse repartido por grupo parlamentar à vez e cada grupo parlamentar ia se encarregando, porque já estava pré-definido esses termos, de preparar um draft de voto daquelas datas que, aliás, os serviços têm aqui naturalmente, porque estavam já pré também consensualizadas. E primeiro gostava de saber se vamos manter esse tipo de funcionamento, e até dizendo-lhe, dando-lhe nota, que este caso da saudação do Dia Internacional da Tolerância à Mutilação Genital Feminina, tolerância zero, nós pedimos o adiamento e 15 dias depois é que o estávamos a discutir, ele podia ter sido votado no dia, e foi com algum lamento que eu vejo que nós não o fizemos na altura certa, que não o estamos agora aqui a fazer na altura certa. E portanto eu gostava de ver se vamos consensualizar, porque eu acho que era importante. E depois também outra coisa que não posso deixar de dizer, porque eu acho que a franqueza e a frontalidade tem que ser, e a lisura tem que ser uma característica da condução dos trabalhos. Nesta legislatura temos assistido a quase todas as matérias relacionadas com a subcomissão a serem tratadas na comissão, porque de facto não tem havido regularidade nestas reuniões. E nós temos de pensar muito claramente a forma como pretendemos que esta subcomissão funcione. Esta subcomissão sempre funcionou nos termos regulares de reunir semanalmente e não apenas para fazer audições, tem sido o que aconteceu nesta legislatura. E os processos legislativos estão todos a sair da subcomissão, ou melhor dizendo, a não baixar para a subcomissão, e isso parece-me que de facto é algo que não pode continuar, e eu peço-lhes bons ofícios em dois sentidos. O primeiro, para que seja solicite e haja esse cuidado, que as iniciativas da competência da subcomissão baixam de facto à subcomissão, e um esforço, e eu sei que está com a revisão constitucional, e como sabe eu percebo perfeitamente, porque eu própria estou com a revisão constitucional, e como estou com uma série de grupos de trabalho e de outras responsabilidades, mas a verdade é que nós temos mesmo de ter esta comissão a funcionar semanalmente. Parece-me que até em homenagem ao trabalho de todas as mulheres que durante legislaturas se empenharam e sempre conseguiram esta regularidade nos trabalhos. Portanto, eu peço-lhe mesmo os bons ofícios, porque isto não tem estado a funcionar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Como sabe, na primeira comissão, sempre que é apresentado um projeto de lei ou um voto, ou que seja, qualquer grupo parlamentar pode requerer a sua baixa à subcomissão, e o próprio Presidente está alertado, e já foi alertado várias vezes, para que sempre que veja que é da competência da subcomissão, ele próprio tenha essa iniciativa. No início dos trabalhos da subcomissão foi posta à discussão isso mesmo, se a comissão reuniria todas as semanas, não reuniria todas as semanas. Ficámos num impasse relativamente a esse devido à agenda e à falta de datas iniciais, fizemos uma série de audições, voltámos agora a ter uma agenda um pouco mais respirável, e naturalmente passaremos a reunir com a regularidade normal. E quanto aos processos legislativos, se me pudesse indicar quais são em concreto que acha que estão a decorrer na primeira comissão, que falou em vários e que deveriam estar a decorrer aqui, se pudesse ser mais concreta.
Foi com certeza, Sr. Presidente. Relativamente aos processos legislativos, não tendo eu de cor o número deles, digo-lhe, por exemplo, vários ligados às migrações, ao acolhimento de migrantes, à situação de migrantes, temos tido vários. Esses têm que ser. Temos tido vários ligados às questões da violência doméstica.
Oh, Sr. Presidente, desculpe.
Deixa-me acabar. Sim, mas Presidente. Não são acolhimento de migrantes. Peço desculpa. Esse não são. Eu acho que isso tinha ficado na discussão. Relativamente também à questão das reuniões, se algum mal-entendido houve que era suposto reunirmos todas as quintas-feiras às 14 horas, desculpe, eu achei que isso tinha ficado mesmo perfeitamente claro e consolidado entre nós.
Sr. Deputado, em primeiro lugar, eu não sei quais são os vários processos, volto a dizer, da primeira comissão legislativos que deviam estar a correr aqui. As migrações, está excluído o tema migrações, não o acolhimento, mas as migrações, está excluído, as migrações estão excluídas. Há processos relativamente, por exemplo, a crimes sexuais ou de violência, ou a alteração, por exemplo, do crime de violação, etc., que há, como já aconteceu noutras legislaturas, foi entendimento da primeira comissão que deveria ser continuado a discutir na primeira comissão. Portanto, não foi por falta de iniciativa da subcomissão, foi porque a primeira comissão entendeu como já fizemos passar. Portanto, eu não conheço vários processos legislativos que estejam a decorrer na primeira comissão que deveriam estar a decorrer na subcomissão. Francamente, posso voltar a averiguar, mas vários processos legislativos que estejam a decorrer na primeira comissão que deveriam estar a correr na subcomissão, não conheço. Como lhe digo, foi, e agradeço muito aos serviços, tem sido terrível encontrar, por causa de um facto que não houve nas outras leituras, que é uma revisão constitucional, que agora ocupou-nos a terça, ocupou-nos a terça-feira, ocupou-nos a quinta, e portanto está a ser de facto muito difícil para toda a gente e para os serviços. E portanto, se entendem que todas as quintas às 14 horas devemos reunir, por mim é evidente, está tudo bem, mas não penso que tenha havido, não houve propriamente nenhum expediente que tenha ficado por resolver por não haver reunião. E, e em outras legislaturas aconteceu não reunirmos necessariamente todas as semanas. Não era uma não é prática da subcomissão reunir uma vez por semana. Só havendo matéria expediente. Não, senhora deputada, nos meus 12 anos de pertença à Subcomissão da Igualdade, posso lhe dizer que não é prática da Subcomissão da Igualdade reunir uma vez por semana sempre. A prática da Subcomissão da Igualdade é ter reuniões regulares, sim, mas tem de haver expediente. Não reúne porque sim. E, exatamente, portanto, estes votos baixaram, o requerimento do Chega baixou e, por isso mesmo, havendo expediente, houve imediatamente marcação da reunião. A senhora deputada da Iniciativa Liberal tinha pedido a palavra.
Obrigada, senhora coordenadora. Realmente, não desmerecendo a importância do tema, acho que também não havendo expediente, nós não fazemos nada de estar aqui a olhar para a cara umas das outras, não havendo expediente. Havendo expediente, naturalmente, que acho que podemos reunir e devemos reunir, até porque há outros temas que devem ser debatidos, além daquele que é o expediente normal. Ainda assim, falou-se na quinta-feira, semanalmente, e se eu bem me recordo, posso estar enganada, mas os serviços que estão aqui para, se eu estiver enganada, me corrigir, há também uma outra subcomissão, que é a Subcomissão de Assuntos Prisionais, à quinta-feira, às 2 da tarde. Portanto, íamos entrar aqui num conflito de subcomissões. À qual eu pertenço?
Posso esclarecer, essa data está estabelecida como preferencial, não significa que reúna sempre.
Muito obrigada. Bom, eu julgo que esta questão das quintas-feiras, acho que por bom senso percebemos que quando há coisas para tratar, reunimos, há uma ordem de trabalhos, porque não se marca uma reunião sem ordem de trabalhos respectiva, e, portanto, isso é que puxa a marcação das reuniões, que tem que ser, até pela composição da própria subcomissão, equilibrada com outras subcomissões e outros trabalhos da primeira comissão que estão, ainda por cima, a todo o vapor. E, portanto, acho que quanto a isso não há dúvida. Eu, particularmente, não senti falta de reuniões até agora. Acho que uma coisa que podemos fazer para melhorar o trabalho é voltar ao método da atribuição a grupo parlamentar do voto, porque isso facilita muito o andamento do trabalho e acabamos por conseguir consensualizar. Eu quis intervir agora porque vou ter que sair e, portanto, desejo-vos bom trabalho.
Portanto, nós temos aqui três textos, três, no fundo, três propostas. Há alguma proposta de consensualização?
Não, só estava a atualizar. Estava a informação. Pronto. Uhum.
É precisamente quando está na ordem dos trabalhos.
Que eu julgo que poderia ser possível, mas é apenas uma sugestão que ainda não tive tempo suficiente para que seria, neste sentido, pegando no do PSD, tanto pode ficar a Assembleia da República Saúde ou a Assembleia da República Reunida em Sessão Plenária, é perfeitamente indiferente nessa parte. No texto, eu julgo que ficaria bem termos aqui o texto do PSD seguindo-se o do PS, terminando aqui prática nefasta e continuando com o PS a dizer e reafirma o seu firme compromisso em prosseguir com o seu contributo para a erradicação, nos termos da carta. Julgo que era capaz.
Portanto, ficaria
e podemos acrescentar
neste...
também, bem como as associações não-governamentais, não... de forma a se...
Qualquer coisa se eu percebi neste sentido. Neste sentido, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, saúde ao Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital
e
Feminina.
E o trabalho das associações...
E o trabalho das
organizações
não-governamentais, movimentos e serviços
e
sociais,
sociais
do Estado que apoiam as mulheres e raparigas vítimas de mutilação genital feminina e que radicam a erradicação desta prática.
Pronto.
Ponto.
Reafirmando o seu compromisso no combate...
Reafirma também, para não...
Reafirma
para
também,
para
claro.
Português.
O seu compromisso... Sim, agora temos de pôr aqui um português como deve ser, não é?
Pronto, eu estou a tentar.
Sim, sim,
reafirma
sim.
Também, e então continuávamos, não é? O seu firme compromisso em prosseguir com o seu contributo para a erradicação da mutilação genital feminina no cumprimento da Agenda 2030 das Nações Unidas com vista à erradicação da MGF.
Não. E reafirma o seu contributo no combate pela erradicação deste flagelo e o seu empenho na defesa dos direitos das meninas e mulheres ameaçadas dos direitos desta prática nefástica e o seu firme e o seu firme compromisso em prosseguir o seu contributo. Acho que depois temos de ver o texto. Não, não, isto pode não ficar bem, que isto também...
Eu penso que eu tinha feito assim.
Não, não, desculpe, no cumprimento da Agenda 2030 das Nações Unidas.
Que era isto, eu vou repetir.
Mas,
deixe-me só, pode desligar-se, obrigada. Neste sentido, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, saúda o Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina e o trabalho das associações, organizações não-governamentais, movimentos e serviços sociais do Estado que apoiam as mulheres e raparigas vítimas de mutilação genital feminina e que promovem a erradicação desta prática. Ponto. Reafirma também o seu compromisso em prosseguir com o seu contributo para a erradicação da mutilação genital feminina no cumprimento da Agenda 2030 das Nações Unidas com vista à erradicação da MGF. Então, é a parte inicial do PSD, junta-se a parte das associações, organizações não-governamentais e movimentos do Bloco de Esquerda e termina-se, pondo um ponto final, com a reafirmação do compromisso escrito no voto do PS.